Passando a Limpo.
Pô, minha gente, dessas coisinhas que a gente vai acompanhando no fim de semana, desse fim de semana, eu me emocionei de forma positiva, porque um amigo meu, meu prezado dentista Bacelar, mandou a informação, Henrique Bacelar, de que aquela menininha que teve aquele acidente terrível lá do, da Tamarineira, faz
mais de um ano, né?
Mais de um ano.
Faz,
né?
2 anos.
Está se recuperando bem. Mandou uma fotozinha dela.
Eu vi uma foto.
E porque eu fiquei todas as vezes que aquela saia, a carinha dela no Jornal do Comércio, aquele olhinho preto, como quem disse, faça alguma coisa por mim. Eu ficava pensando, meu Deus, o que será dessa menininha? Ele disse que a menina está com problemas ainda e tal, mas vem se recuperando de uma forma milagrosa. Essa é uma, e muito boa. A outra, essa menininha do coração, que veio do
Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte, né? E todo mundo torcendo por ela, a menininha morreu.
Acabou morrendo.
E essa tragédia, novamente violência, novamente policial, uma mulher de 27 anos, trabalhadora incansável do Caldinho da Codorna, vai fazer um favor em Rio Doce e os ladrões matam a moça. Né?
É.
E matam
doloroso.
Sem nenhuma... não havia... Eles mesmos disseram, né? Em depoimento, que não houve planejamento, não houve nada. Queriam assaltar.
Uhum,
e no que assaltaram, acabaram matando. É a violência gratuita, né?
A qual estamos
expostos o tempo
inteiro.
Você
falando agora de coisas que você viu e leu no fim de semana, eu li a entrevista daquela deputada lá de São Paulo, Thalata Amaral. Que entrevista competente aquela moça.
A jovenzinha, não
é? É. Aqui, aqui enquadrou o ministro da Educação no debate lá no Congresso.
Sim.
E ela, é o primeiro mandato dela, ela é formada.
Na Veja.
Ela é na Veja. Ela tem 2 formaturas, 2 cursos superiores, se elegeu com 23 anos, desconhecida, tem um trabalho profundo na área da educação e é muito competente no ponto do que eu vi na entrevista dela. Não disse uma besteira.
Uhum.
Centrada, sabe o que quer. Com 23 anos só no Congresso Nacional, onde só tem, porque tem muita gente, não, mas tem muita fera cobra criada, e ela deu uma entrevista. Não deixa de ler, não, essa entrevista.
Ela faz parte desse grupo que está entrando agora.
Nova geração.
Tentando botar, esse sim, tentando a nova política.
Exatamente.
Né?
A nova política com um linha para chegar em algum ponto, né?
Ela cortar gorduras do Congresso.
Ela tem um foco. O foco dela é a educação.
Uhum.
Ela sabe muito mais do que o ministro. A verdade
é
essa.
Ela é do PDT, não é isso?
Ela é do PDT.
É do PDT.
É do PDT de São Paulo. Ela é cientista política. Ela é astrofísica.
Astrofísica.
Formada em Harvard. E ela é de uma comunidade extremamente pobre em São Paulo.
A mãe era diarista.
A mãe era diarista. E ela, por meio de Olimpíadas de Matemática, essa moça conseguiu se destacar.
É
uma menina inteligente. Ela é brilhante, essa moça.
Muito brilhante.
Inteligentíssima. Ela tem uma matéria também com ela na Folha de São Paulo. Você viu o vídeo que ela conversava
na audiência? Não, não vi. Eu só vi a matéria das páginas amarelas.
De uma extrema educação. E ela perguntava ao ministro, de maneira muito competente e muito serena, ministro, nós queremos saber quais são os projetos. Onde é que estão os projetos? E ela se dedica, de fato, à causa da educação. Ela disse que se ela fizer algo e conseguir avançar em algo na legislatura dela, pela educação do Brasil, ela já está fazendo o papel dela.
Uhum.
É fundamental.
E nessa faixa boa, que é... Eu acho que tem 2 tipos de...
Propositiva, né?
2 tipos de legislador desgraçado. É o que concorda com tudo e o que não concorda com nada. A gente está precisando de gente que pense,
seja,
né?
Propositivo.
Que vá lá, faça a proposta e diga alguma coisa.
Exato, né? Geraldo. E agora, uma coisa também, Ivanildo, Geraldo e Jamildo, que ela fala na entrevista dela, é o quanto ela sofre preconceito dentro daquela casa legislativa.
Por ser mulher?
Por ser mulher, por ser jovem.
Por ser inteligente.
E por ser inteligente. Perguntam a ela se ela é filha de algum político. Perguntam
você
a ela.
Você é da família Amaral, ela diz
exato,
sobre,
ela, não é o mas não tá é que pensando. Você está pensando. Perguntam a ela como é que ela foi parar ali. Perguntam a ela se ela sabe de alguma coisa. Ora, a moça formada em Harvard. Perguntam a ela coisas que não perguntariam certamente a um rapaz bonito. E ela é uma moça bonita, né? Uma é jovem bonito, muito bonita. É. Que não perguntariam a um rapaz bonito e bem vestido que andasse lá pelo Congresso.
Agora, Jamildo, eu estou sentindo falta daquela que era deputada federal e foi eleita senadora tetraplégica de Santo André.
tem aparecido pouco.
Teve uma votação espantosa, né? Pra
você está afastada.
Mas realmente ela tem aparecido tão pouco que eu estou com medo da situação dela, se ela não está
para. Ela era senadora, será que o mandato dela não acabou?
Não, ela se elegeu senadora agora.
Foi?
Ela era deputada.
Ah, eu sei quem é. Não lembro o nome dela, não.
Ela era deputada era uma referência já como deputada.
Sequer nos debates eu tenho
visto. Exatamente, eu tenho visto muito pouco.
Fizeram toda uma.
É a do PSDB?
É. Do PSDB.
Mara Cristina Gabrilli.
Mara Gabrilli, exatamente. Excelente aquela moça, né? E tinha muitas propostas também para o Senado e ela não apareceu desde.
Talvez esteja em licença de saúde, alguma coisa assim. Porque realmente não tenho visto nenhum dos últimos debates.
Até porque ela era muito atuante e já teve chance de. A gente viu o Senado, inclusive, da eleição, né? Exato. A gente não viu ela participando. Ela
não era uma porra louca, uma pessoa assim que fizesse, né? Feio para o Congresso.
Uhum. O Jornal do Comércio trouxe ontem uma matéria de Felipe Vieira, e sempre que o Felipe Vieira faz as matérias dele, a gente pode levar a sério, porque ele trata das coisas, vai a fundo, falando da degradação da estrada de Aldeia. O problema da estrada de Aldeia, Ivanildo, é o seguinte, é que ao mesmo tempo que o poder público se afastou da estrada, o comércio está crescendo. Ué, você vê que no quilômetro 10 de Aldeia tem 3 supermercados grandes, todos os 3 funcionando, vendendo, muita gente comprando.
Tem muita coisa em Aldeia que não tinha 20 anos atrás, escolas.
E tudo que está se instalando ali está dando certo agora. Eu até tirei uma foto, rapaz, da onde era o posto policial, está lá com a placa, aluga-se, não é? Então, acho que o fato de não ter uma violência estupenda ali, o pessoal, bom, será que não tem violência? Tira o policial daqui. Aí o ladrão chega, não é?
Ela sabe que eu acho que é um grande problema de Aldeia, você não sabe qual é o município que é dono daquilo, porque pertence a 3 municípios diferentes.
A mais.
Cada um tem um pedaço.
Ele é Paulista, Abreu e Lima, Recife,
Camaragibe,
São Lourenço,
loucura.
Pau D'Alho.
Ainda tem Pau D'Alho lá no fim.
Tem Pau D'Alho lá pelo fim. É. Um pedaço grande de Pau D'Alho.
Aí você não sabe, né? Quem cuida daquilo.
Mas olha, então o Coronel Viana, inclusive com o Jornal do Comércio na mão, aproveitou a matéria, está indo nesse começo de semana para uma reunião com o governador para falar dessa coisa da segurança, porque foi só isso, tirou o posto policial, os ladrões emburacaram, já contou 3 assaltos num dia no quilômetro 10.
Meu Deus.
Uhum. E você?
Eu?
O que foi que lhe chamou a atenção no fim de semana?
Foi que chamou a atenção.
Essa coisa dos 10 anos, né? Dos 100 dias.
Eu acho que a pesquisa, né? A confirmação da pesquisa do Datafolha de que a avaliação do governo Bolsonaro vai mal. Embora eu pessoalmente torço que dê certo, né? Mas claro, não tem como dar o braço a torcer, que em vários aspectos está deixando a desejar. E hoje eu acho que é um dia importante. Se ele demitir realmente o ministro da Educação, para mim vai funcionar como um reset. Tipo assim, olha, a partida não deu certo, vamos fazer uma reengenharia aqui. Porque realmente não tá...
Do painel da
Globo News. O que me chamou mais atenção, News, viu, Geraldo?
O painel da Globo News levou o Mozart Siqueira para falar de educação. Bom, certamente está fora, não vou mexer com ele mais, porque...
Já foi cogitado lá
já
atrás,
já foi cogitado.
Né?
Mas sabe de
tudo. Será? Será?
Sabe de
Bolsonaro
tudo.
Bolsonaro é tão imprevisível?
Mas o que estão dizendo é o seguinte, é que ele agora despertou para a intenção política e para formar a maioria e dizem que vai encontrar um político para botar nesse negócio. Espero que de repente ele dê uma pipocada e bote talvez... Porque, na verdade, esse Ministério da Educação, os governos sempre tiveram certo cuidado com ele.
Muito cuidado.
Né? Veja que foi Paulo Renato, o governo
foi
todo.
Foi competente.
Fernando Henrique. Né? É. Aí, de repente, entra um...
Falou-se novamente em Mendonça. Eu também não acho que Mendonça estaria nesse governo de Bolsonaro. Não.
É porque já tem muita gente do Democrata, né?
Eu não acredito.
Mas tem uma bancada já grande.
Já tem muita gente do partido dele lá, não acredito que seria Mendonça. E nem acredito que Mozart aceite agora, porque depois de tanta mexida na estrutura do Ministério, talvez se o Mozart fosse convidado, que não acho que será, aceitaria. Mas política tudo é possível.
Eu acho que no fundo, desculpa, só completando essa história da educação, a sociedade precisa ver e ver materializadas ações concretas, né? Tem uma pesquisa que está essa semana, quase todos repercutiram, que é a pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros acredita que o progresso do Brasil está diretamente ligado à redução da desigualdade. E nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Ou seja, se a gente... Como é que se reduz desigualdade? Distribuindo renda, não tem jeito, né? Fazendo a economia crescer, fazendo os empregos voltarem. Aí a gente vê que a inflação está maior na classe mais baixa, a gente vê que o desemprego aumenta, a gente vê que é uma informalidade maior. Está aqui no Jornal do Comércio de hoje, emprego formal cai 15%. No que se refere às domésticas, que foi lá uma conquista lá atrás, né? A PEC das domésticas trouxe essa conquista. Então, se a gente não vê isso materializado, ou pelo menos um caminho para isso, fica difícil a gente avaliar de maneira positiva.
Só para arrematar, não me surpreenderia se o indicado fosse Mozart e ele aceitasse. Veja, um indício interessante. Na sexta-feira ele encerrou sua participação assim, aqui como colaborador da rádio. Por que ele eventualmente deixaria, arrumaria mais tempo?
Você acha que isso seria um sinal?
Eu acho que pode ser um sinal de que ele queira realmente
assumir. Eu acho que se ele for chamado, ele aceita. Ele é da área.
Ele não pode ser orgulhoso, não pode ser vaidoso, porque se ele tem uma missão a cumprir, tem que ir lá e tem que cumprir.
Evidentemente, quando ele vai assumir, vai dar regras, né? O que ele disse, ele inclusive deu como seria, nessa entrevista, como seria um ministro da educação ideal. Primeiro, que tivesse condição de trabalhar, que não ficassem aperreando ele. Entendeu, não?
Eu acho o seguinte, eu não aceitaria, Gilberto, porque ainda tem esses grupos de extrema-direita lá junto ao governo apitando.
Mas também tinha de extrema-esquerda do outro lado. Então,
não sei. Você tem que buscar o fundo do meio, do equilíbrio.
Veja o que Mendonça enfrentou com os grupos de extrema-esquerda.
Exato, estavam lá.
E ele,
entanto, soube transitar, né?
Matou no peito e conseguiu sair bem, né?
Muito bem.
Muito bem. Então, eu acho que essas coisas vão...
Vamos lá, se for um pernambucano lá é bom pra gente.
Seria o primeiro, inclusive, né? No primeiro time.
O primeiro escalão. Extremamente competente também.
Você tem um porta-voz que é o general é pernambucano.
É verdade, da comunicação.
E o general Mourão viajando.
Lacrando.
Por onde ele vai, ele dá um show, rapaz. Que interessante. Ele começou meio patinando ainda na campanha, depois ele focou o que tem que fazer. E está bem interessante ouvi-lo, né?
Uma das últimas que repercutiu muito foi... ele estava em Harvard esse final de semana. Aí um dos professores, um dos alunos, aí fez uma pergunta quilométrica falando sobre governo militar, isso, aquilo, outro. Aí qual a diferença sua? O que é que acha que o senhor não aprendeu com o último general que comandou o Brasil e tal? Aí ele disse uma coisa simples assim, olha, a diferença é que eu fui eleito. Então eu tenho legitimidade para estar aqui e para ter comando sobre... as áreas em que ele atua, né? Então foi fantástico. Em uma pequena palavra, ele já lacrou, como se diz hoje em dia.
É preciso presença de espírito. Carlos Lacerda, depois do golpe de 64, chegou nos Estados Unidos, chegou na França, em Paris, e foi ser entrevistado numa entrevista coletiva. Vários jornalistas, um deles perguntou: é verdade que o governo do Brasil está na mão de um general? Eu disse: exatamente, como aqui na França, na mão do general de Gaulle. Acabou.
Deixou agora todo mundo. Tem general e tem general. Mas veja, o que está dizendo hoje também Bolsonaro, que é a primeira reação. Nós já estamos aí em contato com o professor Lavareda, já ele entra para conversar com a gente sobre a pesquisa. Mas o que se diz é que ele, primeiro, acha que a imprensa não deu as boas notícias do governo.
Será?
E segundo, ele está dizendo que a partir de hoje, cada ministro vai falar do que foi feito na sua área. Então, vamos aguardar esses ministros.
Tem muita notícia boa para a imprensa, não é isso?
Porque eu fico pensando o seguinte.
Está quinta, um evento que ele vai reunir os ministros essa semana, né?
Durante a semana, os ministros
vão falar de suas pastas, né?
Está previsto essa semana ele fazer visitas pela região Nordeste para anunciar o Bolsa Família, né? Ainda não tem a cidade.
Porque, por exemplo, outro ministério que interessa muito a população, o Ministério da Saúde. Ontem o Estadão trouxe uma entrevista com o Dr. Mandetta.
Ao menos não está fazendo vergonha.
Exato, né? ele é da área, né? Ele é médico. Ele é médico. Ele foi secretário de saúde, acho que do Mato Grosso. Em 100 dias, ministro da saúde freia anúncios e tenta evitar radicalização. Médico e político, Mandetta busca apaziguar polêmicas. Equipe diz focar em reestruturação. Aí aqui tem cada uma das coisinhas que ele disse que tratou no ministério. A gente sente que o Ministério está com comando.
Gratas surpresas são da área de infraestrutura, por exemplo, integração. Estão conseguindo lidar com os estados? Eu falo porque Pernambuco tem mantido uma integração com esses ministérios. E aí sai recurso para a área hídrica. É. A venda dos aeroportos foi bem sucedida, ou seja, nessas áreas técnicas que não tem um envolvimento de uma discussão mais ideológica, não tem funcionado a contento. Você vai dizer, é tipo um avião que está decolando, você não vai esperar que ele tenha altitude de cruzeiro em tão pouco tempo.
Agora, né? O ciência e tecnologia deu uma mergulhada, né?
Você não fala nele, né? Não diz nada.
Se fala pouco, agora, ele tinha muitas ideias, né? Dizem que é uma bela cabeça. Vamos ver se ele
bela agora cabeça, entre aspas. Teve uma entrevista recente que um dos secretários responsáveis pela privatização disse com todas as letras: o ministério em que eu mais encontro resistência é o da ciência e tecnologia. Tem umas 15 estatais para serem privatizadas e o ministro aqui não privatiza nada. Então, é uma cabeça estatista num governo que se pretende liberal. Uhum. Algum momento vai aparecer. Talvez por isso ele tenha refluído, tenha evitado
via pública.
É o astronauta.
Marcos Pontes.
Hoje lá tem uma coisa que acontece também no governo, né? É que essa história de querer se comunicar com a sociedade através das mídias, das redes sociais, não funciona. É. Você pega o Ministério da Saúde, por exemplo, tem um problema muito sério pela frente, que é a ampliação das casas de zika no país, né? Então o mosquitinho está aí danadamente. Se você tivesse uma assessoria mais competente, diria o que é que o Ministério está fazendo de medida preventiva, você está vacinando, você está fazendo isso, você não sabe de nada. Uhum. Não é? Quer dizer, é muito ruim a comunicação
com o governo ainda. O próprio ministro está muito preocupado porque os grupos anti-vacina ganharam muito espaço no Brasil e no mundo todo. Nós vamos ter outra vacinação agora para a gripe já.
Isso.
Eu tomei o ano passado e vou tomar outra vez. Tem vacina, eu vou lá.
Vai sair de graça. Quem estuda isso é Mônica, né?
Não estudo necessariamente. Mas o leio muito que acha sobre. Que a terra é plana. Não, o pessoal que acha que a terra é plana, que vacina vai matar, que é para injetar vírus e vai matar você e etc e tal. Enfim, a gente vive um momento de obscurantismo mesmo, de algumas revisões, que não são só revisões, na verdade é você querer negar realidades, né? E essa é uma delas. O movimento antivacina, ainda bem no Brasil, não é algo ainda, diria, preocupante,
mas atrapalha,
atrapalha um bocado.
Tanto é que o Ministério fez campanha pedindo que
atrapalha um bocado. E tem mais, quando você tem alguém, eu já disse isso aqui, repito, outro dia Drauzio Varella estava na televisão dizendo exatamente a mesma coisa, uma pessoa que numa comunidade se recusa a se vacinar por uma doença como sarampo, por exemplo, ela deve ser, inclusive, punida penalmente, porque isso é um crime contra a saúde pública. Uhum. Você não pode se negar a ser imunizado quando você está colocando em risco toda uma comunidade. Países da Europa estão vivendo surtos de doenças que nós já tínhamos ultrapassado. Nós voltamos a ter surtos de sarampo, ficamos livres, recebemos o certificado da ONU em 2016 e voltamos a ter surtos de sarampo por causa desses movimentos de pessoas que não quiseram se vacinar.
Mônica, e pólio, que a gente tinha erradicado há 2 anos atrás, apareceu o caso de pólio no norte.
Já pensou?
Uma coisa, não tinha mais caso de pólio amiletino nesse país e voltou a ter.
Erradicada, né? Quer dizer, tem que se prestar atenção nisso.
Agora estamos com o professor Antônio Lavareda e está aí, professor, a segunda pesquisa e agora dos 100 primeiros dias de Bolsonaro no governo. Está lhe assustando?
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Olha, essa pesquisa, os resultados dela eram previsíveis. De fato, nós tivemos pesquisas anteriores, né, num curto intervalo de tempo, a pesquisa do Ibope, a pesquisa da XP, realizada pelo IPESP, que apontavam dados semelhantes, né, embora não exatamente os mesmos. Por exemplo, na pesquisa XP da semana passada, Jair Bolsonaro aparecia com 35. Nessa do Datafolha, ele é de ótimo e bom, ele aparece com 3 pontos a menos. Então, esses dados, Geraldo, não surpreendem por 2 motivos. Primeiro, pelo que apontei, eles tinham sido, digamos, sugeridos por pesquisas anteriores. E, em segundo lugar, porque qualquer análise, mesmo a mais superficial, vai ser capaz de identificar uma série de desencontros no discurso do governo, no discurso do próprio presidente, na postura, no comportamento de alguns ministros, tudo isso dando lugar a desencontros, às vezes a mudanças de atitudes, mudanças súbitas de atitudes, transformação de posições, avanços e recuos, e tudo isso deixa, naturalmente, a opinião pública com uma avaliação mais, digamos, mais rigorosa a respeito desse governo que se iniciou, Geraldo.
O professor, a gente também não estava mal acostumado, porque, veja, a gente, Fernando Henrique botou o país nos eixos, e aí governou por 8 anos, quer dizer, e a situação de desemprego, enfim, tudo melhor. Depois chegou Lula, a coisa foi se mantendo, é tanto que ele saiu com 80% de aprovação. Enfim, quem pegou a bomba chiando foi Bolsonaro. Então, para ele não está sendo mais difícil também?
Para ele é mais difícil por esse motivo que você apontou, e porque também talvez o Brasil tenha saído mais polarizado dessa última eleição do que em qualquer outro momento, Geraldo. Agora você veja, por exemplo, é interessante, você citou comparação com Fernando Henrique. E os dados dessa pesquisa, eu estou mencionando isso, porque é importante para quem avalia esses números não supor que esses resultados são, de alguma forma, um prognóstico da opinião pública sobre o que será o restante do governo Bolsonaro. Na verdade, quando o Datafolha incluiu essa pergunta, quando perguntados sobre como é que eles avaliam que será todo o governo, ou seja, o restante do governo, 59% dos brasileiros entrevistados dizem que vai ser ótimo ou bom. Ou seja, tem um colchão ainda de esperança, de expectativa positiva. Eu me referi a Fernando Henrique só para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, Geraldo. A mesma pergunta em relação, quando feita nos primeiros 100 dias do governo Fernando Henrique, no primeiro governo, 48% diziam que o restante do mandato de Fernando Henrique seria ótimo ou bom. Só 48%. Contra esses 59 agora de Bolsonaro. Lembrar que o governo Fernando Henrique, aquele primeiro mandato, terminou super bem avaliado, tanto que ele viria a ser reeleito ainda no primeiro turno, Geraldo.
Ivanildo Sampaio?
Bom dia, professor Lavareto. O que chama a atenção nessa pesquisa é que ele tem a rejeição maior, pelo menos uma descrença maior, na região Nordeste, onde ele foi eleito de ponta a ponta. Por que os nordestinos estão tão desesperançados em relação ao futuro do governo Bolsonaro?
Olha, veja uma coisa que é importante. Ainda que ele tenha sido, digamos, bem votado, na região Nordeste o candidato Haddad teve seus maiores percentuais de intenção de voto. E isso, de certa forma, está refletido nessa avaliação agora mais severa que ele recebe no Nordeste. Também há uma outra questão a ser observada, porque se associa a esse ponto que você coloca. O Nordeste é uma concentração, né, a maior concentração do Brasil em termos relativos, da população de baixa renda. E existe um gap na renda, ou seja, existe uma diferença expressiva na forma como os segmentos de renda mais baixa, de renda mais alta, avaliam o presidente Bolsonaro. Na renda mais baixa, até 2 salários mínimos, o ótimo e bom dele é de apenas 26 pontos percentuais, ao passo que a partir de 5 salários de renda, esse patamar vai para 43%, ou seja, é uma diferença bastante expressiva. Também há uma diferença expressiva e o que caracteriza o chamado gap de gênero, uma diferença na postura, na avaliação, na percepção de homens e mulheres. Entre os homens, Jair Bolsonaro alcança 38% de ótimo e bom, ao passo que entre as mulheres esse percentual é 10 pontos inferior. Apenas 28% delas avaliam como ótimo e bom o governo, enquanto que 33% avaliam como ruim e péssimo. Ou seja, entre as mulheres, diferentemente do que ocorre entre os homens, registra-se um saldo negativo de 5 pontos na avaliação.
Oi, Jamildo.
Bom dia, professor Lavareda. Eu queria saber se era possível hierarquizar o que mais prejudicou o governo Bolsonaro nesses 100 dias. Teve problema com notícias sobre milícias envolvendo os filhos, teve problema com as candidaturas laranjas do partido, também chegou-se a se citar a própria crise do MEC. Ou seja, tem um cardápio enorme. E para completar gravemente, teve a confusão com a Câmara, né? O relacionamento não foi o que se esperava com os parlamentares, em especial o bate-boca com o Maia. Então, era possível hierarquizar o que é que mais prejudicou e, nesse caso, também seria possível dizer que ele está perdendo em pouco tempo o apoio que recebeu da classe média, porque ninguém consegue levar uma eleição sem buscar o centro. É, a classe média estava revoltada com o PT. Ficou agora só com os seus convertidos?
Olha, veja uma coisa. Em primeiro lugar, a pesquisa da Datafolha, da forma como foi feita, ela não permite essa hierarquização dos fatores que podem ser responsáveis ou que foram responsáveis aí pelo declínio da avaliação, por esse quadro de avaliação, tal como apresentado na pesquisa. Diversos esses fatores, vamos dizer, um blend, um conjunto deles aí se articulou para produzir o resultado. E você foi feliz na menção aos principais deles, o desencontro com o Congresso por conta do embate com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso configura, né, aos olhos, aos ouvidos da população, uma espécie de crise de conflito entre os poderes. É uma coisa muito negativa para a operação de qualquer governo, né? Houve também aspectos ideológicos, ou seja, conflitos em torno de valores e comportamentos que, na verdade, terminam tergiversando as principais questões do país, sobretudo o foco na reforma da Previdência, as polêmicas dentro dos ministérios, sobretudo o Ministério dos Direitos Humanos, da ministra Damares, do Ministério da Educação, com o ministro Vélez, que é um ministro que já vem em banho-maria, talvez mais do que banho-maria, sendo submetido a uma fritura de praticamente um mês, com as notícias negativas sobre o Ministério se avolumando em toda a mídia, as próprias declarações consideradas infelizes do presidente, como exemplo, o Twitter que ele divulgou no Carnaval, etc. e tal, que sofreu uma ampla rejeição, inclusive de boa parte dos seus apoiadores. Tudo isso se articula para produzir esse resultado. Agora, volto a dizer que essa pesquisa não deve ser vista como um prognóstico que vai ser o resultado do governo, né? Nós não podemos dizer agora que já perdeu o apoio da classe média, etc. Volto a dizer, ele conta com praticamente 6 em cada 10 brasileiros, né, dizendo, 59%, dizendo que o restante do seu governo será ótimo, ou seja, 59, praticamente 6 em cada 10 continuam acreditando que o governo Jair Bolsonaro vai ser exitoso. E esse número é um número que mesmo os opositores, mesmo aqueles que torcem contra e tal, que é absolutamente natural e faz parte da democracia, ele deve refletir sobre o significado desse número, 59. 59 pontos percentuais é 20 pontos superior, é um número 29 pontos superior ao número de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno. Frequentemente as pessoas lembram daqueles 55% que o TSE anunciou, 55% a 45% no resultado do segundo turno. Mas, considerado o total dos eleitores, e a pesquisa trabalha, a pesquisa reflete a distribuição de opiniões entre o total dos eleitores, ele teve apenas 39,4% dos votos dos eleitores brasileiros. Então, ele está no patamar, ele conta com uma expectativa positiva, conta com uma certa leitura otimista, né, de mais de 20 pontos em relação aos votos que efetivamente ele obteve em 2018.
Bem interessante, doutor Lavareda, mas vamos fechando.
Professor Lavareda, uma coisa que chamou a atenção na pesquisa é o fato do vice-presidente Hamilton Mourão aparecer com avaliação ótimo, bom 32%, regular 32%, ruim, péssimo 18%, não sabe 18%. E 59% dos entrevistados dizerem que não sabiam o nome do vice-presidente, quando a mesma pesquisa mostra que há uma percepção da população de que é positiva a presença de militares no governo. Como é que o senhor, a que o senhor atribui isso? O fato das pessoas não saberem sequer o nome do vice-presidente?
A percepção de que é positiva a presença dos militares, ela se relaciona diretamente com outros dados de outras pesquisas que mostram que os militares hoje são, como corporação, como instituição, aquela que está entre as que recebe a maior avaliação positiva da população. Ou seja, militares, em algumas pesquisas aparecem 70%, outros em 66% de aprovação da população como instituição, como categoria profissional. Então é natural que essa instituição tão bem avaliada como dando uma contribuição efetiva, como uma contribuição positiva, a presença de seus membros no executivo. Número um. Número dois, o general Mourão não foi votado. Então, embora nós que nos interessamos por política, embora aqueles mais envolvidos com o processo, acompanham na mídia as informações, etc., conheçam o general Mourão, grande parcela do público não o conhece ainda. E daí que ele não obtém uma avaliação ainda tão expressiva quanto poderia ou deveria nessa lógica que você apontou. De qualquer forma, note-se que o empréstimo dele é substancialmente inferior ao empréstimo do presidente. Ou seja, entre aqueles que conhecem o general Mourão, ele tem despertado majoritariamente uma impressão bastante positiva. É assim que eu vejo essa questão.
E a gente agradece ao professor Antônio Lavareda, mais uma vez, colaborando com o Passando a Limpo. Vamos em frente agora, porque estamos com Eliane Cantanhede. Mônica Carvalho.
Eliane, bom dia. Vamos tratar do nosso ministro Vélez. Será que hoje esse divórcio sai? Vai virar um noivado? O casamento permanece? E se o casamento acaba com o ministro Vélez, quem é que entra no lugar dele? Já se sabe?
Oi, bom dia, Mônica, Geraldo, colegas ouvintes. Olha, isso é uma novela inacreditável. Eu acho que essa novela do Ministério da Educação revela muito da personalidade do cidadão Jair Bolsonaro e também demonstra um certo desconforto do presidente Jair Bolsonaro nesse cargo. Na sexta-feira passada, ele tomou o café da manhã com um grupo de jornalistas e disse lá para esse grupo de jornalistas que não nasceu para ser presidente, nasceu para ser militar. Curiosamente, ele já é o dobro do tempo político, né? O dobro do tempo que ele foi militar, ele é político. Mas o presidente está... É inacreditável, porque o Vélez Rodrigues, independentemente de ter ou não qualidades, mas ele foi péssimo, ele está sendo péssimo no Ministério da Educação, gente, não é possível. Né? Quase 20 demissões de segundo escalão em 100 dias, nada funciona, a Secretaria Executiva já passaram 4 por lá, que é o cargo, é o segundo cargo em importância, recuo toda hora, o vexame daquele negócio de mandar gravar as crianças cantando o hino nacional. Nada funcionou e só foi um vexame atrás do outro. Além disso, ele não tem mais sustentação política, porque o Vélez não foi indicado por um partido. Então, ele não tem apoio partidário. Ele não tem mais apoio nenhum no mundo acadêmico. Ele não tem o apoio das escolas particulares e públicas. Ele não tem apoio dos ministros, não tem apoio dos militares. E perdeu o único apoio que ele tinha, que era do Olavo de Carvalho. Sempre esse Olavo de Carvalho. Quem é que está apoiando esse Vélez? Quem é? Ninguém. Então, o Bolsonaro fez uma coisa também inédita. Ele diz que é uma nova era no país, e efetivamente é uma nova era. Porque eu nunca ouvi falar do presidente anunciar publicamente que, olha, segunda-feira, daqui a 3 dias, eu vou demitir o ministro, que foi basicamente o que ele fez. Anunciou 3 dias antes, e o ministro estava no evento e disse, eu daqui não saio, ninguém me falou nada, eu não vou sair daqui. Ou seja, o encontro dos dois hoje não vai ser nada fácil, e o presidente ainda disse assim, eu estou com a aliança do dedo direito, eu posso tirar... ou posso jogar fora, ou posso trocar de dedo. Mas ele errou, ele não está noivado. O ministro, ele está casado com o ministro, que é ministro da Educação. O que se fala de nomes também não é nada animador, porque o que se quer no MEC, que é uma área fundamental, com a presença fortíssima do Estado, porque cuida das crianças mais pobres, que dependem disso para ter um futuro, né? E o futuro das crianças é o futuro do país, as pessoas que estão sendo faladas, o senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, do PSDB, ninguém sabe quem é esse cara, era contador de uma escola particular, sabe? Qual é o currículo desse cidadão? Aí o outro, porque é indicado pela bancada evangélica, por que a bancada evangélica tem que indicar o ministro da Educação? Mendonça Filho... que é pernambucano, foi indicado pelo DEM. E foi um bom ministro, escolheu uma bela secretária executiva, a Maria Helena Guimarães Castro, montou uma bela equipe e o ministério funcionou nos 2 anos do Temer. Né? Agora, não funcionou com o Vélez, que é indicado pelo guru lá da Virgínia, e agora vão botar qualquer um. O mínimo que o presidente Bolsonaro devia fazer era escolher um baita nome ligado à educação, com um belo currículo e com apoio do setor. Mas parece que não está pintando isso não, viu?
Helene, agora, ficando ainda na área dos ministros, o que Bolsonaro está dizendo é que, a partir de hoje, os ministros vão falar e vão dizer o que foi que aconteceu em cada ministério nesses 100 dias. Mas vamos nós. O ministro dos nossos sonhos, quer dizer, vamos dizer que seja dos meus, que eu torci muito por ele, achando que ele vai dar certo, ainda acho que ele vai dar certo, Sérgio Moro, o bichinho tá sapateando aí, é?
É, o ministro Sérgio Moro, ele foi juiz a vida inteira. Como é que o juiz age? O juiz fica lá numa sala, fechado, cheio de processos, e com a sua equipe, ele está muito voltado para dentro. E agora, enquanto ministro, o juiz Sérgio Moro tem que mudar isso. Em vez de ficar fechado para dentro, ele tem que se abrir ao mundo, à imprensa, aos congressistas, ao mundo judiciário. Então, é uma mudança muito forte de status, de comportamento. E o juiz Sérgio Moro, agora ministro Sérgio Moro, ele tem uma personalidade fechada, ele é contido, ele é muito sóbrio, mas a área dele, ele lançou o pacote anticrime, lançou o pacote anticorrupção, ele está falando bem com a imprensa. Semana passada abriu um Twitter para um contato maior com a sociedade. Ele está indo direito, ele montou uma boa equipe com muita gente da Polícia Federal, o pessoal da Polícia Federal faz concurso difícil, é um pessoal que estudou, que está muito preparado para essas duas funções aí, combate à corrupção e combate ao crime organizado. Então ele fez o que podia fazer. Agora, o resto aí depende não só dele, depende do Congresso, depende do apoio do presidente. Eu achei que um momento ruim do Moro, Geraldo, foi quando o presidente ligou para ele para mandar ele desconvidar a Ilone Zabó, que era uma mera suplente de um mero conselho. O presidente ligar para o ministro para mandar fazer isso? Um presidente que não consegue demitir esse ministro da Educação, que só dá problema, foi um mau momento. Ele ficou desconfortável. Mas eu acho que o Moro está indo bem lá, uma área dele está indo nos bastidores, caminha bem e é uma equipe muito azeitada.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Eliane. A gente estava comentando aqui no intervalo o quanto me parece errada a política de comunicação do governo. Será que a intenção do presidente Bolsonaro continuar o seu mandato permanentemente tentando se comunicar com a sociedade através das redes sociais, ou ele vai ver que isso está dando certo?
Olha, eles estão fazendo uma troca na Secretaria de Comunicação, porque o Floriano Amorim, que está lá, ele entrou em choque, estava lá, né? Ele entrou em choque nada mais, nada menos do que com a área econômica, né? O Paulo Guedes, o Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência, e esse povo estava implicando muito com o Floriano Amorim. E o Floriano Amorim estava lá com carta branca e tal, porque é amigo dos filhos do presidente, aquele grupo Olavete lá, ele era desse grupo. Mas ele, o que que ele fez? Ele fechou a torneira, fechou tudo, fechou os canais e ninguém faz nem a propaganda da reforma da Previdência. Aí o presidente tirou o Floriano Amorim e vem aí é um empresário, a gente chama que é um empresário, o nome dele é uma sopa de letrinhas. Todo mundo fala assim, fulano, é o sopa de letrinhas. Se chama Fábio Weingarten. Aí todo mundo, então tiraram o filho dos filhos do presidente. Não, porque o Fábio Weingarten também é ligado aos filhos do presidente, também é ligado ao presidente, ou seja, trocou seis por meia dúzia, mas parece que esse Fábio aí é melhor de serviço, vai fazer a coisa andar para a alegria do Ministério da Economia. Mas, de qualquer jeito, o Bolsonaro fez uma comunicação na base da cacetada, né? Como ele diz, canelada, o presidente diz que é canelada, né? Ele agride, vocês viram com ele, já me respondeu três vezes no Twitter, na última dizendo que era uma fake news eu dizer que ele tinha decidido demitir o ministro da Educação. Então ele faz essa política de canelada que rende apoio para ele, Bolsonaro, naqueles 3, 4 milhões de seguidores dele nas redes. Mas o país não é, não tem 3, 4 milhões, tem 200 milhões de pessoas. E parece que não está dando certo, não, porque as pesquisas dizem que a popularidade do presidente vai mal. Ele tem que melhorar a comunicação dele.
É isso aí. Jamildo Melo.
Jamildo, que está aqui atento.
Bom dia. Que avaliação a senhora faz sobre esses 100 dias? O próprio governo disse que nem ia classificar, porque o Datafolha tinha errado a posição que ele chegaria no segundo turno. Que avaliação é possível fazer de forma assim bem consistente, sem nenhum arrobo?
Olha, senhor Jamildo, nesses 100 dias, eu acho que o Bolsonaro, ele criou uma imagem para ele mesmo, que é uma imagem complicada. O Ciro Gomes, o Ciro tem aquele jeitão dele, né? A gente sabe que o Ciro, tudo tem que dar um desconto. Mas o Ciro Gomes virou e falou, o Brasil optou por um idiota, sabe? E o Bolsonaro, ele está fazendo muito a imagem indeciso para decidir o destino do MEC, né? Fica lá segurando um cara que não tem nada a ver, que só deu problema. O Bolsonaro, na primeira viagem dele internacional, que foi a Davos, ele tinha 45 minutos para vender a imagem do país, para falar as maravilhas do Brasil, para chamar os investidores. Dos 45, ele usou 6, jogou fora 39 minutos. Não compareceu à entrevista coletiva, passando a sensação de insegurança e de medo. Ele também teve que fazer recuos importantes, aquela coisa da base, de base militar dos Estados Unidos no Brasil, os militares todos entraram em pânico. Que negócio de base militar dentro do Brasil, como se isso aqui fosse uma republiqueta. Ele demitiu, ele e o filho dele demitiram o Bebiano vexaminosamente pelas redes sociais. Quer dizer, o Bolsonaro deu a sensação de que, sei lá, ele não estava muito preparado para esse grande desafio, que é não apenas presidir a 8ª ou 9ª economia do mundo, mas presidir essa potência toda num momento com 15 milhões, agora 13 milhões de desempregados. Ou seja, a imagem do Bolsonaro ainda está... ele precisa melhorar. Precisa melhorar. O Ibope já mostrou que ele caiu 15 pontos. Né? Agora o Datafolha de ontem também diz que confirma que ele é o presidente com a pior avaliação no primeiro trimestre. Ou seja, o Bolsonaro precisa não apenas melhorar a comunicação, mas melhorar o desempenho dele.
Mônica?
Eliane, e qual tem sido a repercussão dessa visita do vice-presidente Mourão aos Estados Unidos? Que, ao que consta, tem cumprido uma agenda bem assim oposta ao que cumpriu o presidente Bolsonaro, se reunindo com lideranças mais moderadas, inclusive defensores do meio ambiente, uma causa que inclusive foi rechaçada pelo próprio Bolsonaro quando era candidato. Como tem sido a repercussão dessa visita do vice-presidente aos Estados Unidos?
Ô Mônica, todo mundo está acompanhando a grande mudança do vice-presidente, né, o Hamilton Mourão. Era um na campanha e virou outro depois da posse, né? E ele claramente, obviamente, ele faz um contraponto ao Bolsonaro. O Bolsonaro diz A, ele vai lá e diz B. O Bolsonaro anuncia não sei o que, dá maior confusão, ele vai lá e corrige o Bolsonaro. E a agenda dele toda não é uma agenda de vice-presidente tradicional. A gente lembra o Marco Maciel. Né? Vocês lembram do Marco Maciel fazendo reunião com 700 empresários em São Paulo, sendo homenageado pelas 30 maiores fortunas do país em São Paulo, indo se encontrar com o vice-presidente dos Estados Unidos? Quer dizer, o Hamilton Mourão, ele... Até vou contar para vocês... Eu fiz o livro do Zé Alencar, que foi o vice do Lula, e fui muito à vice-presidência. Não tinha equipe de jornalista lá. Eu entrava, saía, falava com ele, voltava, e não tinha equipe. Agora você vai lá na vice-presidência, tem uma sala cheia de jornalista o dia inteiro, com câmera, com fotógrafo, com repórter, todo mundo lá. O Hamilton Mourão fala de manhã, fala de tarde, fala de noite, nos Estados Unidos, se vocês olharem os jornais de ontem, ele deu entrevista para todos os jornais, para o Globo, para o Estadão, para a Folha, para todo mundo. Ou seja, ele está muito desenvolto. E eu gostaria de saber o que que, não nós, mas o que que o Bolsonaro acha disso.
Helena, então a gente está encerrando. Eu queria chamar a atenção para esse dado aqui que o professor Lavareda chamou a atenção na pesquisa. Ele disse que, da expectativa do eleitor, ainda tem 59% que estão dizendo que o governo pode terminar bem. E é isso que a gente quer...
Se fiando nos militares, não apenas em Bolsonaro, né?
No todo, né? E é isso que, certamente, todos nós torcemos, que ninguém está querendo que o circo pegue fogo, como aqui e ali algum ouvinte vem e diz. Na verdade, o presidente é esse... A situação é essa, é que melhore, porque todos nós queremos isso. Tu não concordas?
Concordo plenamente, Geraldo. Eu sempre concordo com você, né? Mas, porque é o seguinte, o sucesso do Bolsonaro não é do Bolsonaro. O sucesso do Bolsonaro é do país. O país precisa recuperar a indústria, precisa recuperar, melhorar a agricultura, porque a agricultura vinha muito bem e agora está dando uma recuada. Precisa recuperar empregos, segurança. Então, a gente torce para o Bolsonaro melhorar. Agora, a gente torce também para ele parar de fazer um governo na base da canelada. É melhor negociar com o judiciário, com o Congresso, com falar para a imprensa como ele está tentando fazer, do que viver as caneladas. Porque o Brasil precisa disso, tanto quanto precisa de uma reforma da Previdência que lhe abra as portas para o futuro.
No momento estou vendo a pergunta de Fernando César. A mídia parou de falar do caso Marielle. E eu tenho até anotado aqui quais são as últimas informações, realmente, que não se falou mais do caso Marielle, como não se falou mais do esfaqueador de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro estava cobrando que apresentasse o resultado. Já era hora de ter o resultado disso.
De Marielle, já, eu tenho acompanhado os jornais do Rio, principalmente o Globo. Não é? Ele continua esperando quem teria sido os mandantes, porque os dois responsáveis pelo crime direto, não é? Os que atirou e o que carregou o carro para o atirador, eles estão na cadeia. Agora, ninguém acredita que eles fizeram aquilo que não tivesse sido mandado por alguém. Esse mandante é que ninguém sabe ainda quem foi, não é? Mas a polícia continua trabalhando, tentando descobrir, não é? Porque acham que foram as milícias. Não é? E políticos metidos com milícias.
Já tivemos pelo menos umas quatro vezes, onde fica bem pertinho de dizer foi isso ou foi aquilo. E depois volta tudo.
Começa a... Na verdade, a notícia mais recente que eu acompanhei é que ficou comprovado que havia, dentro da delegacia que iniciou as investigações, um nível altíssimo de corrupção dos investigadores, ou seja, corrupção dentre aqueles que investigavam o caso, e que isso atrapalhou as investigações, e que essa corrupção estaria diretamente ligada ao escritório do crime, que é uma milícia famosa no Rio de Janeiro, potente.
Rio das Pedras, a sede,
exatamente. Então, essa é a notícia mais recente, mas de fato, quem mandou matar, que é a grande pergunta, ainda não tem resposta.
Ainda não se sabe.
O cara da faca também desapareceu, né?
Não, ele continua preso.
Ele não teve o laudo, não é?
Está preso. O cara é louco, não tem bom juízo, não é? E que aquilo foi um ato isolado, um lobo solitário, como o pessoal diz na linguagem policial.
Aconteceram três ou quatro laudos, eu acho que são três, e alguns deles não são convergentes, cada um diz uma coisa. Então a justiça continua fazendo o trabalho dela. O sujeito está preso, mas a Polícia Federal ainda falta apresentar um resultado final que diga assim, foi assim, foi assado, ele teve ou não teve a colaboração de alguém, essa última parte ainda falta aparecer.
Uhum. Sabe por que isso, Geraldo? É porque ele teria sido ligado ao PSOL, né? Anteriormente, depois ele se desligou do partido, então quer ainda fazer uma ligação dessa tentativa de assassinato ao partido, ao PSOL. Não sei se isso tem fundamento, mas é aí onde se cobra por conta disso.
Agora, para terminar com uma coisa local, o pessoal da Bolsa Leiteira, da Bacia Leiteira, volta a reclamar do Estado. E qual é a razão? É que você tem o leite agora com o interior chovendo, então você tem o leite de forma abundante, ao mesmo tempo em que tem alguns compromissos do Estado com empresas que trabalham com leite em pó. Esse leite em pó vem de Nova Zelândia, esse leite em pó vem da França.
Vem de todo canto.
Vem de todo canto, né? E o pessoal daqui diz, e a gente? E hoje nós tivemos aqui um produtor de leite dizendo que está vendendo leite mais barato do que o preço que ele está produzindo.
Olha, eu tenho um amigo meu que era um pequeno produtor de leite. Ele é até paraibano de Patos, mas não vou dizer o nome dele não, porque, mas de qualquer maneira ele me contou, olha, eu tenho um gadinho pequeno aqui e eu vendo leite. Quanto é que você pagou agora? Eu estava com a garrafa de água mineral na mão. Quanto é que você pagou por essa garrafa de água mineral? Eu falei, R$1,50. Minha garrafa, meu litro de leite são 60 centavos. Menos da metade
da água. Do que o leite.
A água mineral é mais cara do que o leite.
Não dá para ser assim.
O medo é que a gente volte e alguém tenha uma ideia de criar uma estatal para regular os preços e reapareça aí uma CILP da vida. Mas o governo tem como rever isso, tem como ajustar, porque coloca uma taxação na importação e aí impede que torna mais competitivo o leite local.
Mas o que o produtor diz é que exatamente o contrário. E veja como é difícil a situação. Justamente para atrair a empresa, para atrair empregos, aí o governo vai dar incentivo fiscal. E aí termina sem incentivo fiscal maior do que tem o produtor. É essa a grande grita que eles estão tendo.
É sempre uma relação difícil, né? De você entender e de você assimilar, porque quando o governo, a premissa do governo dá o incentivo fiscal, é justamente para que as empresas venham para o Estado, né? Gerem empregos. Mas em contrapartida, e as que já estão aqui? E os produtores locais?
Deixa eu fazer aqui a defesa, né, da CILP. Na sua época, a CILP foi importante. Acho que a CILP foi criada no governo do Dr. Cid Sampaio, não tenho certeza absoluta. Mas ela, a cidade, naquela época, o Estado necessitava de uma política de fornecimento de leite. E a CILP fez. Depois ela ficou só obsoleta, virou cabide de emprego e fechou. Quando fechou, fecharam bem.
Essa parte que eu me referi. É,
mas no início ela teve a sua função social muito importante.
Eu me lembro da CILP porque uma das matérias que eu fiz repercutiu enormemente. Tinha um secretário que dizia, olha, a gente tem que ter justiça fiscal. E tu sabe como é o povo sempre vigiando os governos. E olha, mostra lá como é a justiça fiscal na CILP. Todo ano, tudo que eles deviam não recolhiam o ICMS e aquilo ali virava participação da sociedade na empresa. Ou seja, cadê a justiça fiscal? Graças a Deus foi vendida e não fez falta alguma, né? Nos seus piores momentos.
E terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.